Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores querem que o governo tome medidas para evitar que a população acumule dívidas com apostas online. Projeto que está na CAI permite que profissionais que prestarem serviços nas defensorias públicas poderão abater dívidas do FIES. Aviador paulista terá seu nome escrito no livro de Heróis da Pátria. Boa noite. Senadores voltaram a cobrar do governo federal medidas mais imediatas para conter o endividamento com as apostas online. Por outro lado, o Ministério da Fazenda recomendou que apostadores peçam créditos de sites irregulares que serão banidos no dia 10 de outubro. Repórter Érica Christian.
Segundo o Ministério da Fazenda, apenas 89 empresas de apostas online pediram para funcionar no país. Juntas, elas administram 193 marcas. Para conter o avanço das bets, o governo quer limitar os meios de pagamentos, como proibir o uso do cartão de crédito e de benefícios sociais, além de restringir a propaganda dos jogos online e apostas. O líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, avalia que cabe ao governo adotar medidas urgentes para frear o endividamento dos apostadores.
É preciso que o governo assuma a sua responsabilidade, que ele agora apresente medidas para conter a desgraça que essa pauta está causando no Brasil. Controle dos meios de acesso, uso do cartão e outras medidas mais são necessárias. É preciso medidas concretas para estancar o mal que os jogos estão fazendo às famílias brasileiras.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que as restrições de pagamento devem valer para todos os tipos de apostadores, independentemente da condição financeira, e reforçou preocupação com o aumento do endividamento e da inadimplência das famílias com as apostas.
Considero que foi um grande equívoco esse tipo de regulamentação que o Brasil fez desses jogos de azar, mas principalmente essa questão das bets, que tem influenciado fortemente na economia, no orçamento das pessoas, em particular as mais humildes.
Os apostadores de sites irregulares já podem pedir a devolução do crédito. O prazo termina no dia 10 de outubro. A lista das empresas de apostas autorizadas está no site do Ministério da Fazenda.
Um aviso. Ao contrário das eleições presidenciais, o voto em trânsito não é permitido nas disputas deste domingo para prefeitos e vereadores. Mas o eleitor fora do domicílio eleitoral poderá justificar a ausência usando o aplicativo do e-título neste domingo. Quem estiver em trânsito nos dias de votação vai precisar justificar a ausência. O aplicativo e-título estará disponível no horário da votação neste domingo usando o georreferenciamento do aparelho celular. O eleitor terá até 60 dias contados a partir de cada turno para regularizar a situação por meio de um formulário no site do Tribunal Superior Eleitoral. Advogados, bacharéis em direito e profissionais que prestarem serviços nas defensorias públicas poderão abater dívidas do FIES. Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos, permitia originalmente que advogados reduzissem o saldo devedor do FIES através de serviços prestados nas defensorias públicas. O relator e colega de partido, Messias de Jesus, do estado de Roraima, ampliou o benefício para outros profissionais.
Advogados, bacharéis em direito e profissionais de outras especialidades que prestem efetivo serviço nas defensorias públicas.
Messias de Jesus acatou ainda a sugestão do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, para não limitar a 2017 os financiamentos estudantis alcançados pela medida.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos Paraense, fez um apelo para a aprovação integral de um projeto apresentado por ele, que cria o Pronaf Marajó. Zequinha explicou que o arquipélago do Marajó abriga atualmente quase 600 mil habitantes e apresenta o pior índice de desenvolvimento humano do país. O senador citou particularmente o deputado Augusto Púpio, do MDB do estado do Amapá, que retirou um trecho importante do projeto. O parlamentar paraense salientou que seu colega na Câmara desconhece a aplicação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que já dispõe de linhas de crédito e incentivos específicos para as regiões mais pobres do país, como semiárido nordestino.
Interessante que a região do semiárido nordestino, citada pelo relator, pelo deputado Púpio, já possui uma linha especial do PRONAF, chamado PRONAF do semiárido. E aqui o deputado diz que o semiárido não tem ainda uma linha como essa. Está muito desinformado, precisa ler um pouco mais, precisa entender um pouco mais, precisa viver um pouco mais.
Já está na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional a medida provisória com crédito extraordinário para bancar despesas decorrentes das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. O presidente da Comissão Temporária do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento à calamidade pública no estado gaúcho, alertou para a volta da chuva. Repórter Alexandre Campos.
Já está na Comissão Mista de Orçamento a medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de pouco mais de R$1,659 bilhão para bancar despesas urgentes relacionadas às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano. Parte dos recursos será destinada à instalação de famílias assentadas e ainda transferida para a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O presidente da comissão temporária que acompanha a situação do Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a reconstrução do estado será um processo longo e complexo e destacou que voltou a chover na região.
As chuvas voltaram a atingir o nosso estado e, por isso, precisamos pensar em estratégias e planejamentos, incluindo a reformulação das áreas essenciais, como habitação, colégios, hospitais, fundações, recuperar as estradas. Porque como é que uma ambulância vai passar, por exemplo?
Depois de analisada pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória será votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O Senado aprovou a inscrição do aviador paulista João de Barros no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul em um hidroavião. A viagem, que começou na Itália e terminou em São Paulo, demorou 6 meses. Repórter Marcela Cunha.
O Senado aprovou a inscrição do aviador João Ribeiro de Barros no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Agora o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. João de Barros nasceu no município paulista de Jaú em 1900 e é considerado o primeiro americano a atravessar o Atlântico Sul em um voo tripulado. No hidroavião batizado de Jaú, com H, saiu com outros 3 aeronautas de Gênova, na Itália, em 18 de outubro de 1926 e pousou em Santo Amaro, São Paulo, em abril de 1927. Para o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o feito demonstra grande coragem e pioneirismo e é fonte de inspiração.
Esse feito monumental transcendeu os meros marcos técnicos e científicos. Eu lembro que hoje a nossa aviação voa com piloto automático, GPS e toda a parafernália de que lhe dá uma consciência situacional ao piloto extraordinária. O João Ribeiro de Barros transpôs o Atlântico com uma mera bússola. Completando essa travessia épica, o João Ribeiro de Barros não somente uniu 2 continentes de maneira inédita, mas também inspirou gerações futuras a perseguirem seus sonhos com grande ousadia.
João Ribeiro de Barros fez direito na Faculdade do Largo de São Francisco, atual Universidade de São Paulo, em 1917, mas abandonou o curso para se dedicar ao estudo em mecânica de aviões nos Estados Unidos. Iniciou a carreira de piloto na França, onde obteve seu brevet internacional. Vendeu sua herança para os irmãos para conseguir comprar uma aeronave usada, que após diversas reformas, ganhou o nome de Jaú em homenagem à sua cidade natal.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.